Bem, nós encerramos então este painel aqui, agradecendo aos nossos palestrantes, aos nossos patrocinadores, os organizadores do evento e a todos vocês que estiveram conosco. E, em seguida, nós vamos ter a solenidade de encerramento.
Por favor, eu gostaria de solicitar a vocês, em nome dos organizadores do evento, que, se possível, permanecessem no local. Com certeza, muitos de vocês têm interesse no que vai acontecer logo em seguida, efetivando, na verdade, o interesse do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre em utilizar o software livre. Contamos com a participação de vocês. Novamente, então, queremos aproveitar esta oportunidade com a presença de todos os participantes do primeiro Fórum Internacional de Software Livre 2000 para anunciar outras iniciativas do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre que têm como objetivo promover o uso do software livre. A mesa está composta pelas autoridades Raul Pon, Prefeito Municipal de Porto Alegre, Marcos Vinícius Mazzoni, presidente da Procergs, representando o Governo do Estado, deputado Walter Pinheiro, da Bahia, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, o secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Milton Pantaleão, Marcelo Branco, vice-presidente da Procergs, e Rogério Santana, presidente da Procempa. Convidamos, então, Marcelo Branco, vice-presidente da Procergs, para fazer um balanço sobre este singular acontecimento no Rio Grande do Sul, que foi e está sendo o primeiro Fórum Internacional de Software Livre.
Não, acho que, sem dúvida, todos que estiveram presentes nesse encontro durante esses dois dias... tem a mesma certeza que a gente tem. Esse encontro é um marco na informática gaúcha, é um marco também na informática do nosso país, porque, sem dúvida, fora as feiras, é o maior evento de informática que a gente já realizou nesse estado, e ele tem uma característica bastante singular em relação aos eventos de informática. Aqui a gente não falou de comprar e vender softwares proprietário. Aqui a gente falou em liberdade de copiar, liberdade de distribuir e liberdade de modificar. Então, se o maior evento de informática tem essas características de liberdade, significa que os rumos da informática do nosso Estado, a partir deste evento, vão ter outras características. As características de aproximar a informática daquelas pessoas hoje que não têm acesso à tecnologia da informação. Alguns números demonstram isso. Neste evento, participaram durante os dois dias, 2.120 pessoas. Algumas cidades presentes do nosso estado: Agudo, Alegrete, Alvorada, Arroio do Meio, Augusto Pestana, Bagé, Cachoeirinha, Campo Bom, Candiota, Canoas, Canela, Canguçu, Carazinho, Catuípe, Caxias do Sul, Charqueadas, Coronel Bicaco, Criciúmal, Cruz Alta, Cruzeiro do Sul, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Encantado, Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Faxinal do Soturno, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaíba, Horizontina, Igrejinha, Ijuí, Imbé, Ivoti, Jaguari, Lajeado, Montenegro, Não Me Toque, Nova Bassano, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Panambi, Passo Fundo, Pejuçara, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Sananduva, Santa Maria, Santa Bárbara, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, Santo Cristo, São Francisco de Assis, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, São Vicente do Sul, São Luís Gonzaga, Sapucaia do Sul, Sarandi, Santa Vitória do Palmar, Tapejara, Terra de Areia, Teutônia, 3 de Maio, Venâncio Aires, Veranópolis e Viamão. Foram algumas cidades que participaram. Então mostra a abrangência estadual do nosso estado, levando essa ideia de liberdade para o software para todos os cantos do nosso estado. Estados presentes representados no nosso evento: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Algumas universidades presentes: Faculdade da Ciência da Computação de Caratinga, Minas Gerais, Faculdade Rui Barbosa da Bahia, Faculdade Maringá, no Paraná, Faculdade Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, Fevale, Rio Grande do Sul, Faculdade Federal e Faculdade Católica do município de Porto Alegre, Unijuí, Rio Grande do Sul, Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a participação das diversas faculdades, a USP de São Paulo, a UCPEL, Universidade Católica de Pelotas, a Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Luterana do Brasil, Uni La Salle, do Rio Grande do Sul, Unicamp, de Campinas, Unicinos, Universidade Sul de Santa Catarina, Univale, Univates, do Vale do Taquari, PUC, Rio Grande do Sul, Universidade de Brasília, Universidade de Cruz Alta, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, e URCAMP, Universidade da Região da Campanha. Tivemos, durante esses dois dias também, 21 palestras, além dos workshop e da palestra de interface gráfica do Kojima, e tivemos também, como evento paralelo organizado pela Sociedade Brasileira de Computação, workshop acadêmico na Sala Laranja, né? Por tudo isso, o balanço que a gente faz em nome da comissão organizadora é do pleno sucesso que esse evento teve, né? Atingindo os seus objetivos, e a gente gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram, os funcionários que trabalharam durante todo esse evento, durante a madrugada, aquelas pessoas que ajudaram na organização. A gente não vai citar ninguém aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas realmente a gente se esforçou bastante, não tínhamos recursos para fazer este evento, e a gente conseguiu realizar graças a patrocínio, mas principalmente ao esforço de todos aqueles que deram um pouquinho do seu suor para que a gente realizasse esse evento. E o ano que vem estaremos de novo aqui no segundo Fórum Internacional de Software Livre, falando de liberdade mais uma vez. Obrigado.
Acrescentando, pediram para informar aqui, fora do protocolo, que na lista não apareceram, mas que existem 4 pessoas de Fortaleza, Ceará. Convidamos então o deputado Walter Pinheiro para falar sobre o lançamento da campanha de apoio aos projetos de lei que incentivam o uso do software livre nas administrações públicas.
Eu quero saudar os companheiros e companheiras presentes nesse evento, ao povo gaúcho, na figura do nosso companheiro Raul Ponte, prefeito dessa cidade, que muito tem nos orgulhado pelo mundo afora, pela experiência de liberdade, pela experiência de democracia e pelo avanço na gestão pública. Saudar os companheiros por esse evento, um evento que já no seu balanço aponta claramente a perspectiva do sucesso que muitos apostavam anterior à sua realização e que agora é possível ser concretizado nos dados aqui apresentados, tá? Que é, mesmo se construindo um processo cada vez mais aberto, conseguimos fechar a Amazônia em algo que tem a característica muito concreta nesse momento de vitorioso e, portanto, rompedor de barreiras. Quero fazer esse paralelo, inclusive, com o povo gaúcho, que tem sido a experiência de inovar do ponto de vista da ruptura do que nós chamamos de algumas culturas no Brasil, a coragem e a bravura de apresentar coisas novas. Portanto, esse primeiro fórum abre a perspectiva no Brasil de uma campanha firme, de que é possível romper com a cultura do monopólio, que é possível romper com a cultura dos círculos fechados e que é possível caminhar nesse patamar da informática, no patamar da sociedade da informação, na perspectiva cada vez mais aberta. Quero aqui, venho em nome de uma parcela de deputados que compõem a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, sou um dos autores desse projeto, o projeto do software aberto na esfera pública, projeto esse que a gente tem já não só feito debate no Congresso Nacional, como temos disseminado pelo Brasil inteiro. Na perspectiva clara de começar passo a passo, e a experiência tem que começar no setor público. E é isso, quando eu digo aqui do modo revolucionário e pioneiro, que os companheiros do Rio Grande do Sul nos apresentam. E, portanto, precisamos fazer isso no Brasil. Eu queria dar alguns dados para demonstrar a importância dessa campanha. O poder público no Brasil gastou, em 99, 120 milhões de reais na compra de software proprietários. 120. Só uma instituição, o SERPRO, consumiu em 99 12 milhões de reais na aquisição de software proprietários. Quando nós assistíamos aqui a palestra dos companheiros do México que falava sobre a informatização, a internet nas escolas, nós poderíamos falar das 186 mil escolas que tem no Brasil, das quais algo na ordem de 36% não tem sequer energia elétrica. 70% das escolas do norte do país não tem energia elétrica. 56% das nossas escolas do Nordeste, sequer os alunos podem ter aula à noite, ou quando tem é na base do FIFO, como diz no interior, né? À luz de vela ou de candeeiro. Portanto, de uma realidade que precisa ser modificada. E uma realidade que tinha todas as condições para ser modificada. O Brasil tem um projeto que foi aprovado em 1997, que já deveria estar vingando desde 1999, que prevê a receita de aproximadamente R$1 bilhão por ano para o processo de universalização dessas ferramentas. R$1 bilhão. Quando fecharmos o ano 2000, nós teremos perdido R$2 bilhões que deveriam ser utilizados para promover a universalização. E não era universalização para botar telefone público em aldeia ou botar o telefone público em alguma cidade. O contexto do projeto é a universalização para levar as novas ferramentas introduzidas pelos novos padrões tecnológicos a todos os rincões desse país. E, lamentavelmente, isso não foi implementado por conta de toda uma lógica, e é por isso que nós queremos fazer essa campanha aqui, de toda uma lógica do lobby da pressão. Porque as mesmas empresas que tiveram ajuda governamental para o processo de privatização, essas mesmas empresas fizeram lobby para que o Congresso Nacional engavetasse o projeto que se encontra no Senado, que já deveria estar em vigor desde 98, portanto, com a cobrança durante o ano de 99 e a cobrança durante o ano 2000. Nós perdemos e, portanto, nem 2000 nós teremos mais condição de reaver esses valores perdidos. São 300 milhões da receita direta das empresas do setor de telecomunicações, mais algo na ordem de quase 700 milhões advindo das concessões, que poderiam ser utilizados para que um outro projeto, também de nossa autoria, pudesse está em prática, que é a internet nas escolas, para que as delegacias de todas as cidades, para que os centros de saúde, enfim, para que esse instrumento da liberdade, instrumento do padrão tecnológico, pudesse chegar a todos os brasileiros, eliminando essa nova diferenciação de classe que a sociedade da informação impõe hoje, os que têm acesso e os que não podem ter acesso. Portanto, diante disso, é que nós estamos mais uma vez tentando abrir no Congresso Nacional um debate através desse projeto. E a ideia da campanha é tentar incorporar todos aqueles que operam, todos aqueles que se relacionam, todos aqueles que entendem que é possível de forma arrojada e corajosa enfrentar esses gastos públicos, né? E, portanto, modificar essa estrutura na perspectiva de que o poder público adote softwares abertos nas suas compras, como experiência essa que nós vamos ter aqui em Porto Alegre, como experiência que vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, por que não experimentar isso na estrutura desse país? Para que SERPRO, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, Ministérios, possam adotar essa nova prática. Uma prática que resolveria hoje só de cara, se fizéssemos uma conta, e se isso fosse aplicado na esfera pública no Brasil, nós fecharíamos o ano de 1999 com uma redução de 80 milhões nos gastos na compra de software. 80 milhões. Talvez se esses 80 milhões fossem economizados nessa compra, serviria para aparelhar as 186 mil escolas que tem nesse país e permitiria que toda a população, mesmo na chorrochola da Bahia, pudesse ter acesso da mesma forma que qualquer cidadão no centro de Porto Alegre. Então, o projeto se propõe não a criar um mecanismo de engessamento. Não se trata de uma proposta de impor ao poder público a compra do Linux, mas coloca claramente a necessidade de mudar o padrão. E mudar o padrão em que aspecto? Eu acho que é importante levantar isso. Hoje eu vi aqui, durante uma das mesas, se fala muito em segurança, em urna eletrônica, em sonegação ou Receita Federal. Qual de nós conhece, por exemplo, os fontes desse programa? Qual é a segurança que nós temos? Do ponto de vista da nossa sociedade da informação, o que mais preza hoje na liberdade é que todos tenham acesso, inclusive no aspecto da fiscalização. E, lamentavelmente, nós não temos isso. Portanto, modificar essa estrutura permitiria, de uma forma muito mais, agora, libertária e correta, do ponto de vista da publicização, permitindo, assim, um processo mais vigoroso de fiscalização por parte da sociedade. Dessa forma, permitindo a todo e qualquer cidadão, e não somente os deputados federais, que pudessem acessar, de forma muito clara, as informações. Basta dar um exemplo ao público aqui presente. O chanceler Helmut Kohl teve a sua queda decretada na Alemanha por conta exatamente da publicização dos dados. O que se permitiu que um cidadão qualquer da Alemanha pudesse cruzar as informações apresentadas pelo chanceler e chegasse à conclusão, através do cruzamento dessas informações, que a prática efetuada durante o processo de campanha pelo aquele chanceler era uma prática nefasta, corrupta e recheada de processos inescrupulosos. Portanto, isso permite cada vez mais a uma sociedade vigilante, atuante, fiscalizando, e permite uma relação que todos nós hoje buscamos, que é a relação cidadã. É todo e qualquer cidadão desse país ter o controle dessas informações. E o que é que nós queríamos chamar vocês para essa luta? O projeto está tramitando na Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso Nacional. Deve ser realizado um debate no Congresso Nacional, onde nós apresentaremos todas as realidades. Estamos convidando algumas pessoas do mundo para falar da experiência da utilização de softwares abertos, a experiência francesa, que começa o debate agora, a experiência chinesa, enfim, em todos os cantos, para que não se promova no Congresso Nacional somente uma votação sim ou não a um projeto, mas que a gente tente trabalhar isso, inclusive, como uma nova cultura, como foi feito aqui hoje, para que nós pudéssemos conhecer a realidade, quais são os caminhos, e até desmistificar algumas das questões. Então, nós queríamos abrir claramente o caminho para uma campanha. E como é que cada um pode fazer? De forma aberta aqui. É penetrar no site da Câmara, é nos ajudar na pressão, é fazendo a leitura do projeto, mandando sugestões, é fazendo pressão sobre o Congresso Nacional, na perspectiva de votar. Essa é a primeira vez que nós estamos chamando para um grande lobby, diferente daquele lobby que anda nos corredores do Congresso de paletó e gravata, tentando aprovar leis e projetos que se combinam com os interesses não de corporação, mas de corporations. E nesse momento nós queremos um lobby, que pode até ter a sua característica virtual, mas que defenda exatamente a ruptura dos interesses de algumas corporações, ou de poucas corporações do mundo que têm interesse. Pelos dados dá para a gente ver que uma corporação se beneficiou claramente na sua relação com o governo federal. Foram 120 milhões de reais na aquisição via os contratos seletivos. Portanto, demonstrando claramente que isso tem um outro desdobramento. Além da aquisição, se parte também para outras relações estabelecidas entre o Estado e esse vendedor. Portanto, eu quero encerrar chamando todo esse público para esse debate aqui, para que nós possamos fazer de uma vez por todas a discussão no interior do Congresso Nacional, mas com a participação do público de fora, com a participação daqueles que determinaram um tipo de representação e não uma substituição, demonstrando que é possível a gente construir uma nova sociedade, permitindo, assim, que com essas modificações o Estado se relacione com outro tipo de produto e que experimente aí uma outra opção que lhe permitiria universalizar a internet, que permitiria universalizar o acesso que tem ficado cada vez mais restrito. Então, o intuito desse momento é tentar alertar a todos os internautas, a todos aqueles que operam nessa base hoje, da necessidade de promover esse debate no interior do Congresso Nacional. E não na perspectiva pura e simples de aprovação do projeto, que nós achamos, inclusive, que isso é secundário. O correto é o estabelecimento de uma campanha que busque a identificação, que busque a ruptura de um tipo de relação e que, a partir daí, a gente construa o caminho. E uma das propostas apresentadas é que estados, municípios e a federação, esses três entes, priorizem a sua relação na aquisição. Não para favorecer vendedores de Linux ou coisa do gênero, mas para permitir que, através do instrumento da liberdade da informática, a gente consiga superar os graves problemas de exclusão por que passa esse Brasil. Muito obrigado.
Gostaria de registrar, foi passado para a gente aqui, que algumas faculdades não foram citadas, a FATREM, Faculdade 3 de Maio, mantida pela Sociedade Educacional 3 de Maio, e também do Estado do Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal, encontra-se aqui representado. Perguntas que ainda continuam chegando, infelizmente o debate aqui acabou, mas esperamos que possam continuar de outras formas, através da internet, através da informática. A seguir... Oficialmente faremos, então, a assinatura do protocolo de intenções entre o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre, visando a implantação do projeto Unidade de Desenvolvimento em Softwares Livres, a ser instalado em prédio municipal destinado à incubação de empresas da área tecnológica. Assinam o referido protocolo em nome do Governo do Estado, senhor Marcos Vinícius Mazzoni, presidente da Procergs. O prefeito municipal de Porto Alegre, senhor Raul Pon. E o secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Milton Pantaleão. Aproveitamos essa oportunidade para informar aos presentes que a IETEC, Incubadora Empresarial Tecnológica de Porto Alegre, está publicando, no dia 30 de maio, um edital para a incubação de 7 projetos dirigidos especificamente ao desenvolvimento de softwares livres. A IETEC já está cadastrando pessoas interessadas no processo de seleção e as inscrições podem ser feitas pela página da Prefeitura, no link da SMIC e também aqui no saguão do Salão de Atos da URGS, no final deste evento. Com a palavra, neste momento, o secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Milton Pantaleão.
Boa noite a todos. Vamos brevemente explicar o nosso protocolo e a política que o município, em conjunto com o governo do Estado, estão realizando. Em primeiro lugar, nós estamos extremamente satisfeitos com a realização desse evento aqui, em particular com o astral que a gente percebe nas pessoas, um misto de expectativa e de esperança porque estamos abrindo um caminho novo que pode dar muito resultado para nós. Esse sentimento está ficando aqui na nossa cidade. E esse protocolo de intenções é uma decisão política tomada pelo governo do Estado, pela Prosergs e pela Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos enfrentando aqui no nosso país e no terceiro mundo um claro processo de globalização das atividades econômicas e culturais sobre o controle e a direção dos grandes monopólios e oligopólios econômicos, os detentores do grande capital. E isso tem uma consequência para nós de uma internacionalização rápida, um processo de dependência econômica e cultural muito grande e uma destruição das nossas cadeias produtivas tradicionais baseadas na pequena e média empresa e nas tradições culturais e de trabalho que nós temos na nossa terra. E com isso, essa decisão política é começar a caminhar, a traçar um caminho que nós fazemos junto com o governo do Estado em construir um projeto alternativo de desenvolvimento econômico, social e cultural que esteja justamente no caminho contrário dessa onda dirigida pelos grandes capitais internacionais. Nós queremos construir aqui um desenvolvimento que faça com que as cadeias produtivas cresçam, que a pequena e média empresa se desenvolva, que os trabalhadores se organizem em cooperativas para não precisar mais vender sua força de trabalho, trabalhar associados, e fazer com que isso seja um movimento de inclusão social e de garantia do trabalho para todos. Isso nós precisamos fazer na indústria, nos serviços, na economia popular, no comércio. Mas nós temos clareza absoluta de que um projeto dessa natureza, para ter fôlego e para ser uma alternativa concreta a essa onda neoliberal, ele precisa dominar e ser efetivo e vanguarda no desenvolvimento tecnológico. Então, um projeto dessa natureza tem que estar firmemente vinculado ao desenvolvimento tecnológico. E o que nós avançamos no debate é que esse desenvolvimento tecnológico tem que estar firmemente ligado à construção dessa alternativa de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Por isso, nós estamos constituindo um condomínio de base tecnológica de empresas de ponta no 4º Distrito de Porto Alegre, que é uma forma da revitalização de uma área urbana e a conglomeração de todos os agentes econômicos e de intelectuais que produzem tecnologia e que devem estar juntos a serviço desse projeto econômico maior. E uma das especialidades desse condomínio e do parque tecnológico, uma decisão que foi tomada, é de que seja o desenvolvimento do software livre, enquanto uma alternativa concreta de superação da dependência que existe a nível internacional desses grandes capitais. Então, nós acreditamos que nesse condomínio, no 4º Distrito, nós vamos estar apontando para as partes mais avançadas do desenvolvimento do software livre para a base tecnológica do desenvolvimento da nossa região e, ao mesmo tempo, na incubadora empresarial tecnológica, que já existe há 10 anos em Porto Alegre e que serviu para desenvolver aquelas pessoas que tinham inteligência, tinham capacidade de trabalho, mas não tinham capital para desenvolver novos produtos tecnológicos, e que hoje nós já produzimos mais de 150 produtos e serviços novos na ETEC, a ETEC vai ter 7 módulos para desenvolver projetos de software livre. A pessoa que está saindo da universidade, a pessoa que está sendo demitida de uma grande empresa, vai ter o apoio total para desenvolver a empresa e o seu produto. Mas temos muito claro que esse serviço todo tem que estar voltado para a construção desse projeto de desenvolvimento que tem que ser transformador, tem que ser inclusão social e tem que ser uma alternativa a esse modelo propagandeado pela televisão, modelo neoliberal. Então, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa está depositada fundamentalmente na nossa capacidade de trabalho e na nossa inteligência para desenvolver essa alternativa. Longa vida para o nosso trabalho e que nós sejamos vitoriosos nesse caminhado. Obrigado.
Para nos falar em nome do governador do estado, convidamos o presidente da Prosergs, Marcos Vinícius Mazzoni.
Boa noite a todos, companheiro prefeito Alponte, companheiro secretário, companheiro presidente da Prosempa, Marcelo, meu colega que trabalha na Prosergs. Quero também referenciar aqui as universidades, extremamente importante toda a realização desse nosso evento. Nós tivemos, paralelo a todo esse nosso encontro, um workshop acadêmico, onde nós tivemos 5 sessões e apresentação de 19 artigos acadêmicos sobre a disponibilidade ou carência de softwares livres em certas áreas, desde a parte de ensino, desenvolvimento, simulação. Em outros casos, como as ferramentas e softwares livres foram apresentadas. Em suma, os trabalhos essencialmente demonstraram que o software livre é uma alternativa viável para o software proprietário de código oculto. Como conclusão desse evento, os participantes sugerem a criação de uma lista de discussão e de um consórcio das instituições acadêmicas, dando assim continuidade às discussões realizadas nesse evento. O objetivo dessa proposta é possibilitar a troca de experiências no que diz respeito à atividade de pesquisa e instalação de laboratórios baseados em softwares livres nas instituições acadêmicas. É importante que se seja observado que diversas instituições de fora do Estado, que também participaram do workshop acadêmico, estavam presentes no evento e pretendem participar na continuidade dessa discussão. Ou seja, isso era exatamente o que a gente estava expectando do nosso evento. Como eu insisti em dizer ontem, é um marco, mas ele é, na verdade, um dos elos de um processo todo que foi desenvolvido ao longo desse ano e que pretende ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Ou seja, fizemos a primeira etapa de conhecimento, de troca de experiências. Entramos agora na segunda etapa com todo esse trabalho junto à Prefeitura de Porto Alegre, os nossos laboratórios interligados, tanto da Procergs, da Procempa, e essa rede de laboratórios das universidades, também estaremos trabalhando conjuntamente para que nós, nessa segunda etapa, possamos ter um momento de uso intensivo do software livre. E, evidentemente, chegar na terceira etapa, que é da construção de produtos baseados em código livre aqui no nosso estado. Nós não queremos nos alongar muito nesse momento, já tivemos 2 dias árduos de trabalho, mas com certeza estamos saindo todos daqui com as nossas expectativas renovadas, com as nossas certezas consolidadas e, quem sabe, o que é muito bom, com as nossas dúvidas ampliadas. E, portanto, nós temos uma grande tarefa daqui para frente, uma grande responsabilidade daqui para frente, que é de transformar esta ideia numa ideia virtuosa, numa possibilidade real de construirmos uma sociedade onde o fruto do trabalho seja apropriado por cada um de nós e não seja apropriado por poucos na humanidade. Portanto, eu quero parabenizar a todos os participantes desse evento, parabenizar a Prefeitura de Porto Alegre, através da Procempa, da Secretaria de Indústria, de Produção, Indústria e Comércio, parabenizar meus companheiros de trabalho da Procergs, de todas as secretarias de governo do Estado envolvidas nesse movimento, educação, ciência e tecnologia. Quero também parabenizar as instituições, as universidades, as instituições empresariais, as instituições de trabalhadores, os sindicatos, que acompanharam todo esse evento, participaram, desenvolveram uma carta, inclusive, num evento paralelo também, de entidades sindicais, onde aponta como uma bela solução para as estruturas de Estado em todo o nosso país a utilização de softwares livres. E parabenizar a cada um de nós e a todos nós por esse momento tão importante que nós estamos vivendo, e dizer, então, uma boa noite, nos encontramos desta forma, física, em átomos, nos encontraremos daqui a um ano, mas certamente vamos continuar nos encontrando nessa coletividade, ou talvez numa coletividade muito maior, através das ferramentas que hoje já são possíveis na nossa rede de computadores. Evidentemente que mesclado com encontros menores, encontros distribuídos, encontros em outras áreas do país, mas, sem dúvida nenhuma, nós estaremos aqui comemorando um grande trabalho que se inicia nesse momento e que terá um outro marco de avaliação, que é no nosso segundo Fórum Internacional de Software Livre. Boa noite, muito obrigado.
Damos por encerrada, então, essa solenidade, agradecendo a presença das autoridades e deste amplo e participativo público do Software Livre. Neste momento, encerramos o primeiro Fórum Internacional de Software Livre 2000. Agradecemos a presença de todos e deixamos um convite a continuarem visitando o site do evento para acompanhar o desenvolvimento do projeto Software Livre no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e uma boa noite.